Olá, aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Locação de Opiniões.
E aqui é o Edu Pomper do canal 3Dus.
Tempo e realidade são mutáveis. Mas no episódio de hoje a gente deve, pode e vai interferir. Porém, uma jornada ao desconhecido e para principalmente ponderar a questão: e se? A ideia hoje é que a gente fale sobre jogos que a gente queria que existissem. E se o jogo tal tivesse tal coisa, né? E aí, pessoal?
Fiquei embasbacada com a sua abertura.
Vai, vai ser a mesma coisa. Pau, o guri se puxou, hein?
Ah, né? Foi mais fácil, né? Porque foi só copiar uma parada que a Disney fez, daí é sucesso. Por falar nisso, já abrindo a questão, vocês acham que isso é um indicativo de jogo bom? Tipo, pegar alguma coisa que já fez sucesso, né? Um conjunto de mecânicas que dão muito certo juntas e dar uma mudadinha ali, tipo, sei lá, mudar a temática ou mudar uma regra?
Ah, cara, eu acho que depende. Se é um jogo que faz sucesso, a grande chance do outro fazer sucesso é boa, né? Exemplo, Azul.
Azul é cópia de algum, tipo assim?
Não, é que tem um
mesmo.
Azul.
Palavras?
Dele mesmo.
Ah, dele mesmo. Ah, entendi agora. Franquias do próprio jogo, né?
Tipo, sim, porque daí tu tem
Carcassone, o azul. Carcassone, Carcassone, Carcassone.
Isso. Aí tu pega o azul. Aí tem o azul Sintra, o azul Summer Villain, o seu Pavilion lá, né? Acho que o King Domino é outro exemplo, né? O King Domino fez baita sucesso. Aí depois lançaram o Queen Domino também. Então tem vários jogos que fazem isso, a gente falou Carcassonne, daqui a pouco eu vou lembrar outros, Codenames, saiu vários Codenames, né? Mas a gente pode ir também depois mais a fundo, assim, né? Um jogo que a gente gostaria que tivesse também, né? Um jogo totalmente diferente, que trouxesse mais mecânicas.
Qual jogo que vem na tua mente, Eduardo?
O que seria o seu jogo ideal?
Conte o
meu
pra
jogo.
Nós.
Obviamente vai ter educação no meio, né? Não existe, mas quem sabe um dia existirá. Eu penso num jogo assim, ó. Vocês já jogaram o Chronicles of Crime?
Não, acho
tenho,
que não.
Tenho, mas não joguei ainda.
Tá, o Chronicles of Crime é o seguinte, tá? Pra quem não conhece, até que tá nos ouvindo, é o seguinte. Ele é um jogo de investigação, então ele tem um aplicativo que são missões. E tu tem ali que desvendar aquelas missões. Todos os... quase tudo no jogo são cartas com QR Code. Então, tem os personagens, tem os locais que são com QR Code. Então, começa ali com o teu chefe. Tem um policial, começa o teu chefe dando uma missão, aí tu tem que ir em tal lugar. Aí tu escaneia aquele lugar. Aí vai dizer que vai aparecer tais coisas. Aí tu vai lá, cata os personagens, bota naquele lugar. Aí tu pode interrogar eles. Aí tu lê o QR Code, vai dando as respostas. E aí nisso tu vai investigando ali, sabe?
Que maneiro,
então,
cara.
É muito massa o jogo. Eu joguei já algumas vezes, assim, os cenários e tudo mais. Mas o meu sonho é que tivesse um jogo desses, com um aplicativo mais limpo, assim, pra tu poder criar as histórias aplicado, por exemplo, à educação, saca?
Tipo, aí fazer vai uma juntar... gincana dentro da escola, sei lá.
É, ou vai se juntar eu, professor de matemática, Vanessa, professor de biologia, a gente vai ter umas ideias de biologia e matemática, assim, numa aventura, a gente vai criar essa aventura, vai imprimir as cartinhas e vai dar pra galera jogar, sabe?
Nossa, tem que contar uma coisa pra vocês agora.
Ih.
Eu não vou revelar
tu
o meu vídeo.
Tu criou esse jogo. Tu criou
então,
esse jogo.
Então, olha que legal, cara. Estamos em 2021, né? Pensa, 2009, o QR Code era uma parada muito novidade, assim, entendeu? E aí, eu tava junto, né, de uns amigos que... A gente meio que criou uma gincana na cidade, tá? Valia principalmente o centro, né? Mas dá pra falar que era na cidade. que começou lá na nossa escola, que chamava Onde Está o Code? E aí era um mascote, né? Que era um QR Codezinho. E a ideia é que era uma gincana de um mês, se não me engano, ou dois, com desafios e charadas. E aí as pessoas tinham que, pela charada, descobrir qual que era o ponto turístico da cidade, tipo assim, né, que não são muitos, qual era o ponto turístico da cidade que ia ter o QR Code. Aí a pessoa escaneava lá e ganhava, tipo, um passe para a próxima missão. E aí a ideia é que valia um tablet no final e a gente interligou algumas marcas junto com o bagulho, entendeu? Então a pessoa tinha que ir na reserva, sei lá, que era uma marca lá de camiseta biodegradável na época, acho que agora nem é mais, né? Enfim, aí tinha uma loja lá de camisetas biodegradáveis, aí a gente colocou um QR Code lá, daí a pessoa tinha que ir lá, entendeu? Pra escanear. E aí foi muito massa, só que todo mundo tava muito confuso e quase ninguém participou. Mas mesmo assim foi muito massa fazer, velho. Sério mesmo. Sei lá, acho que umas 12 pessoas participaram, entendeu? O cara ganhou um tablet novinho, eu lembro.
É um prêmio bom,
enfim,
né?
Enfim, eu achei importante deixar isso aí, né, no ar agora, porque, nossa, me lembrou na hora, assim, do Onde Está o Code. É, tem um vídeo meu morrendo de vergonha, assim, que eu gravei, tá no YouTube ainda, mas eu não vou mostrar pra vocês, não. Que é muito terrível, meu Deus.
Ah, eu quero ver.
É, se eu tiver coragem, eu coloco no link do episódio aí. É muito vergonha alheia. Eu tava suando frio pra gravar 2 minutos, 3 frases.
Mas falando ali do jogo, né, eu acho massa que, assim, que até dá, né, o Chronicles of Crime tem um esquema que tu pode criar histórias nele, né. Eu já vi na comunidade criando histórias, porque o jogo vem com algumas histórias grátis e depois tu tem que comprar novas. E aí se tivesse um negócio mais acessível, né, tem que ser outro jogo, assim, que tu pudesse criar e criar pro ensino, ia ser muito massa tu fazer uma aula com a galera tendo que discutir vários assuntos pra desvendar o mistério e usando o aplicativo, assim, eu acho que ia ser muito bom. Mas é que o problema disso é que tu tem que conseguir um programador e tudo mais, né? Vamos ver, quem sabe um projeto aí.
Mas essa sua estratégia é muito boa, porque dá pra usar o case base desse jogo todo, né? Porque, tipo assim, a ideia sua é mudar, bem dizer, a temática, né? E aí as mecânicas todas vão continuar ali, então é muita chance de ser sucesso, mano. É uma boa ideia.
É, não. Eu acho também, tomara que um dia eu consiga.
Quem sabe, né?
É que esses jogos têm aquele lance de quebrar a quarta parede, né? Não é isso.
Como assim quebrar a quarta
interação
parede?
Interação também, né?
É, que é tipo, tu transcende, vai como se fosse pra uma realidade, entendeu?
Sabe o que é isso, na real? É realidade aumentada, né? É tipo Pokémon Go. Pokémon Go. Que é o rolê do mundo real afetar o mundo digital, né?
Isso, é.
Muito legal isso.
É
um conceito maneiríssimo.
É bem legal mesmo. Que é o que o próprio Detective lá da Galápagos fez bastante sucesso. Que é uma vibe bem parecida com esse do Chronicles of Crime.
Ah, dizem que é imersivo pra caramba, né?
É. Eu tenho... Esses jogos de investigação não são muito minha praia, sabe? Daí eu acabo não...
Ah, eu curto.
Uma coisa que seria o meu sonho de acontecer, tipo, funcionando mesmo no mundo real, assim, seria, sei lá, a gente conseguir... abrir várias mesas de RPG que estão funcionando todas num mundo igual pra todo mundo, entendeu?
Vai,
e aí
será?
O que você e o Edu na sua mesa fazem afeta o meu jogo com o Henrique, entendeu? Ia ser muito doido. Putz.
Bah, a gente já fez isso.
Ia ser louco demais.
A gente fez, não no mundo inteiro, né? Mas a gente
não,
fez
então,
um evento...
Não, mas então, simultâneo, imagina, Vanessa. Entendeu?
Sim, mas tipo, a gente fez um evento, eram 6 mesas simultâneas, estavam rolando no saguão, sabe, da escola, daí estavam jogando RPG. Aí eram sistemas diferentes, cada mestre narrava um sistema diferente, e aí tipo, a gente colocou uma história inicial que era meio que parecida, assim, sabe, tipo, o gancho inicial, assim, era o mesmo, só que daí adaptado pros cenários, né, pros sistemas... E daí tinham coisas que afetavam, assim, sabe? Tipo assim, o mestre falava assim, ah, aqui rolou, tipo, sei lá, caiu uma bomba, entendeu? Eu ia na outra mesa e falava com outro mestre, entendeu? E daí o outro mestre colocava aquela bomba no cenário, tipo, como um evento extraordinário, assim.
Coisas sinistras estão rolando, tipo.
É, a gente tinha um grupinho no Whats, né, e eles já tinham se conversado antes, eles sabiam mais ou menos o que ia acontecer, só que, claro, RPG sempre tem algumas coisas meio
Nossa,
que da hora, né?
Nossa, acontece igual, é muito doido, né? Mas então, a vibe que eu tava pensando, né, que seria uma boa solução, assim, é ter, sei lá, uma inteligência artificial, tipo do Imperial Assault ou de qualquer coisa assim, de qualquer um desses jogos de aplicativo, que fosse geral, entendeu? E aí, a missão que eu fiz ontem afeta a sua missão de hoje, entendeu? Tipo, sei lá, vamos supor que é Star Wars, né, a minha nave explodiu... em Tatooine, aí você encontra um escombro de nave lá em Tatooine e a galera falando que rolou um bagulho ontem, entendeu? Nossa, ia ser muito doido.
Ah, ia ser massa mesmo.
Existe, né, na teoria existe a possibilidade, existe um negócio que chama Adventures League, não sei se a gente já falou, acho que a gente já falou aqui uma vez. Adventures League é uma ideia bem maneira, traz a vibe de não sei se alguém aí que tá ouvindo já jogou MMORPG, já deve ter jogado, né? Que são aqueles multiplayers online de RPG, né? Que você cria uma conta, tipo um Ragnarok, assim, da vida, que sai jogando. A ideia do Adventures League é que você tem o seu player ali, né? Você é um player. E existem vários mestres, assim, várias mestras que se candidatam a mestrar pra quem vier. E aí você vai ganhando pontos nesse personagem que você pode fazer o que quiser, entendeu? Tipo assim, você é um personagem nível 5. Se você... Ah, não, não quero mais esse personagem, quero fazer um mago agora. Você cria um mago que já tá no nível 5. E aí, por exemplo, eu tenho 3 itens mágicos. Eles, na verdade, são comprados com pontos que você vai ganhando por jogar muitas sessões, entendeu? Cada 2 horas de sessão te dá X pontos. Aí é bem legal, porque avalia as pessoas por hora jogada. Então, quanto mais a galera participa desse rodízio, mais ela continua, né? Porque vai ficando mais forte, vai tendo acesso a outras aventuras, assim. Eu achei esse conceito bem legal. Mas é difícil de funcionar, né? Porque cada mestre pega uma vibe, né? Tem alta fantasia, baixa fantasia, tipo, mundo realista, etc.
É, que tu falou no Star Wars, eu fiquei imaginando, assim, daí cada um com a sua nave, aí chega num lugar, chega em outro, né? Vai contando a história. Seria muito massa mesmo.
Nossa, ia ser uma viagem muito doida.
E tema? Tem algum tema que vocês gostariam que tivesse? Tipo, temática?
Nossa, acho que muito, muito influenciado por ter assistido muitos episódios seguidos de Lovecraft Country, né, recentemente. Eu gostaria muito de jogar alguma coisa em um mundo meio Cthulhu, assim. Acho que se fizessem, pelo jeito que vocês falam, né, Mansions of Madness é a perfeição. Se fizesse um mundo aberto Mansions of Madness que desse pra conectar os boards, ia ser perfeito.
É, eu acho que. Sabe que eu conheci Cthulhu bem depois, assim, e realmente. Eu tenho que ler o Lissandro, que deve estar ouvindo aí, um abraço pra ele.
Lissandro.
Ele me xingou que eu não tinha lido, e eu tenho que ler alguma coisa também, tem que pegar uma hora e ler um Lovecraft.
Um conto.
Mas realmente, o Mansions é um jogo aí que tu não testou ainda, né, Vida e Morte, tem que
ainda
testar.
Ainda não.
Porque é tão legal, que eu que não sou um cara do Ameritrash, esse aí é um que eu gosto muito, muito mesmo.
Eu vou pegar ainda o Mansions pra jogar.
Mas tu sabe que até sobre o Mansions, né? O Cthulhu, o universo Lovecraftiano... Nem sei se existe a palavra, né?
Existe,
na hora.
É exatamente isso que
existe?
Falo.
Existe? É. Tá, esse universo, ele tem muito material, na verdade, né?
É.
Tipo, de board game. Tem o Eldritch também, tem o Arkham. Agora vem aquele Arkham Card Game, né? Também, pela Galápagos.
Sabe o que é isso, né? Legal. Domínio aberto. Daí...
E vem muita coisa. E saem jogos muito bons, eu acho muito bons os jogos desse universo Cthulhu. Acho bem legais mesmo. Até o Elder Sign, que é bem mais simples, assim, bem mais só rolagem de dados e tal. Ele é o mais. O mais simples mesmo, né? Menos complexo, menos imersivo, acho que de todos. Já é bem legal. Vai dali pra cima, sabe?
E assim, eu recomendo pra caramba, inclusive. Você, o Edu, a Vanessa acho que já leu, mas lê o Chamado de Cthulhu, é muito doido, sabe por quê? Acho que a parte mais legal da ideia, né, desses contos Lovecraftianos aí, é a sensação que você tem de que a qualquer momento você vai ser pego, assim, você se coloca no lugar do personagem e você é uma pessoa normal, entendeu? Você tava fazendo pão ontem, acordando 5 horas da manhã, e hoje você tá investigando um templo de um bagulho muito sinistro, com cartas antigas de coisas muito loucas que você não acredita, entendeu? E a qualquer momento parece que alguma coisa vai acontecer com você, assim. Tipo, como se você tivesse dentro do filme do Premonição e soubesse o que vai acontecer, entendeu? Tipo, eu vou morrer, tá fudido. É aquela sensação, assim, de Premonição. É muito doido. Enquanto você tá lendo, você sente isso pelo personagem. E aí, isso nos jogos é muito maneiro também. Que eu acho muito massa.
É,
a série,
é,
né, maravilhosa por isso.
Eu gosto da ambiguidade, assim, de não saber se é real ou não. Isso eu acho legal. Que é uma das sacadas mais legais que eu acho que tem da literatura, né? Que daí, pegando outro extremo, que também trabalha com isso, né? Tu nunca sabe o que exatamente. No caso do Cthulhu, do Lovecraft, tu nunca sabe se a pessoa tá louca ou se aquilo realmente aconteceu, sabe? Tipo, não existe essa resposta no livro. Sempre
isso
fica...
é massa mesmo.
E o exemplo que acho que a maioria dos brasileiros conhece é o do Bentinho lá, né? Com a Capitu, do Machado de Assis. Que também tem essa coisa, assim, né? Do tipo assim, ah, traiu, não traiu e tal. Então, que são esses livros que trazem essa.
Deixem aberto.
Tu não sabe exatamente, né, o que.
Tipo Donnie Darko, não sei se vocês já assistiram. Ah, eu amo.
Não sei qual
é. Putz, Donnie Darko é maneiríssimo também. tudo que tem a ver com viagem no tempo também eu curto, assim.
Uhum. É, até sobre temáticas, eu falei ali, né, do Machado de Assis e tal. Eu acho que seria legal, o Robert também comentou sobre isso, né, de temáticas regionais,
uhum,
serem, ele acreditar que é o futuro,
ah,
né, e tal. E eu acho que temáticas mais abrasileiradas seriam bem, bem interessantes, né? E a gente vê que tem um pouco essa carência, né? O próprio Brasil lá é um jogo que, cara, não sei se só pelo tema ou pela mecânicas também, mas foi um jogo que a comunidade abraçou muito bem, né? Foi um sucesso ali na pré-venda. E eu sinto um pouco isso, né? Parece que falta um pouco de representatividade nas temáticas.
Total.
É, a MeepleBR vai trazer uns jogos agora legais nesse. Tem um Grafito, né?
Uhum.
Sabe algum outro, Edu? Você tá ligado nos outros?
Da Meeple? Putz, agora tu me pegou. Mas de cabeça não, mas eu sei que tem outros. Pichadores? Não, Grafito.
Não, o Pichadores acho que é da Galbis, não é?
Ah, é verdade.
Que tem também razão. É bem legal. Tem,
é, a Galbis tem essa pegada, né?
Uhum.
Muito massa. É.
Essas temáticas, assim, regionais, eu gostaria de ver mais, sabe? Acho que poderia ter.
É, eu sei que vai sair um, que aí acho que não chega a ser tão temático, Moisés e a Bianca, eles estão fazendo um sobre Gramado, né? Que é só ideia sobre fábrica de chocolate, se eu não me engano.
Ah, que doido! Putz, eu fui lá, é tão legal, né?
É massa, é massa. Mas eu tava, mas eu acho legal também, acho é massa trazer essas coisas, né, do Brasil. Saiu o Carnavalesco até um pouco tempo atrás, assim, e traz uma coisa bem temática também. E a pessoal da Galbis, assim. Mas agora não lembro de outros de cabeça, assim, que tenham mais nessa linha, assim, temática.
É pouco, né? Eu acho pouco. Para um país que tem cultura tão, tão rica, né? Tipo, tem um monte de elementos.
Um continente de cultura, né?
É, tem elementos culturais super diversos também. Eu acho pouco. Pro que poderia ter.
Eu acho que é uma parada tipo movimentos culturais mesmo, assim, sabe? Que foram rolando por aqui. É uma parada que a gente tá meio que engatinhando ainda, né? Dá pra falar assim, na questão de volume de pessoas que jogam board game, pelo menos, né?
Uhum.
Fora os muito, muito famosos, tipo, sim, muita gente já teve contato com o Uno, por exemplo, sei lá. Mas agora, hoje em dia, muita gente já tem contato com o Jenga e Dixit, tá ligado? E isso é
sim.
Muito massa, né? E eu acho que com o tempo, as pessoas já vão sair do standard, tipo assim, né? Do básico ali, que todo mundo já jogou. Esse básico ele vai se expandindo para cada vez mais jogos diferentes. E aí vai começar a ter essa questão, sabe assim? Da regionalização. Porque daí todo mundo já conhece, né? E toda a maioria dos outros jogos meio que vão entrar nesse lugar comum. E aí com o tempo, acredito que vai acontecer bem mais forte isso, né? Não que já não aconteça, tipo, entre a gente que já tá, né, mergulhado na brincadeira. Tipo, toda semana falando disso, vendo notícia disso e jogando, né?
Uhum.
Acho que é uma pegada diferente. A gente, por exemplo, já meio que tem essa vontade, né? Já tem esse anseio. Mas quando virar uma parada pop, tipo assim, né?
Uhum.
Aí vai.
Não, tomara. Mas uma coisa, o Viri, tu falou sobre o app ali, né? Do Star Wars.
Uhum.
E eu fiquei pensando, e se os jogos temáticos, tipo, todo Dungeon Crawler, como exemplo, o Zombicide tivesse aplicativo, por exemplo. Se o Zombicide tivesse aplicativo, será que ele funcionaria melhor?
Nossa, então, eu vi um bagulho que eu fiquei muito doidinho pra ver acontecer, e eu acho que deve ter sido cancelado, que foi um projeto que chamava Teburu. Não sei se alguém que tá ouvindo aí conhece,
não,
ou se vocês conhecem.
Não, acho que não foi cancelado.
É? Que era, Vanessa, uma vibe assim, todo o jogo, ele, todas as pecinhas têm reconhecimento por NFC, que é aquela, tipo, aproximação, assim.
Uhum.
E aí a ideia é que você coloque esse teburu por debaixo do jogo e tudo mais. Então, por exemplo, eu rolo um dado, o aplicativo já encontra o valor que eu tirei e em quem eu tô atirando. E aí ele já calcula tudo, entendeu? E aí o jogo de demonstração, né, que eu vi no vídeo que eu vi lá da Gen Con, era com o Zombicide, inclusive.
É
muito legal.
É da
legal.
Simone, é da Communion Norton, acho que é esse negócio.
Esse protótipo?
O
Teburu? Não sabia, o Teburu?
É, eu acho que sim.
putz, eu fiquei muito encantado com isso, mas não vi
mas
mais nada.
Mas eu não sei a quantas anda o projeto, mas eu lembro que quando saiu, eu olhei assim, eita, mano, pra quem curte um RPG, assim, um jogo de tabuleiro
feito. Imagina o potencial disso, cara. Nossa,
é ousado,
e foi um pouquinho
né?
antes, né, da pandemia, daí eu achei que... É um tapetinho, Vanessa, um tapetinho, você coloca por debaixo do jogo, lógico que acho que tem que ter o jogo que já é feito, pronto pra isso, né? Porque daí cada um deles tem uma tagzinha. Sabe essa tagzinha que a gente usa? É, não sei se vocês usam, né? Pra entrar em casa. Tipo, quem mora em apartamento deve conhecer aquela tag magnética. Aquilo é NFC, entendeu? Ele tem um código de barras, tipo assim, por dentro, que já escreve assim que encosta. Então a ideia é essa: cada peça ia ter sua identidade, né? E aí na hora que você coloca no tabuleiro, o aplicativo reconhece tudo, né? Tá tudo ali, as identidades.
Já faz uns 2 anos que falaram disso, eu acho. Na verdade foi
2019. É, tem 2 anos, isso mesmo. 2019 que eu vi.
É, ele tem uma centralzinha, assim. Aí, por exemplo, os dados podem ter chip também, vai ter um aplicativo. Acho que...
E o aplicativo faz uns videozinhos, né? As animações do dado rolando, tudo lá acontecendo.
É, e a ficha do teu personagem fica no celular, entendeu? Vai ter ali. Parece muito, mas eu não sei, até que tu falou, eu tinha esquecido. Dá uma pesquisada depois pra ver como é que tá isso aí.
E aí, eu achei que tinha sido cancelado, porque eu não vi mais nada, né? Mas também eu não procurei. Aí que tá.
Pois é.
Na verdade, eu procurei e, tipo, dei um Google, assim. E eu não vi mais nada, eu pensei, ah, deve tá na gaveta, né? Até tudo passar e ter playtest, sei lá. Mas...
Não, eu ia dizer um outro tipo de jogo que eu também, assim, nessa linha que eu achei... Eu ia achar muito massa se acontecesse. Até pegando essa... Que a gente tava conversando em off antes ali, daquela série nova do... É, como é que é? What If?
What If?
Que é o... Aquela história, né? Ah, se tivesse acontecido tal coisa na linha do tempo lá dos Vingadores, né? Como é que teria sido? Uma coisa que eu gostaria de dizer é isso. É um jogo que tivesse uma linha do tempo, assim. Por exemplo, a gente tem o Anacron, né? Tu viaja no tempo, entre aspas. Tu pega a coisa e bota de volta, só. Mas seria, assim, um jogo mais aberto. Que, por exemplo, ah, tu vai voltar no tempo, beleza. Tu voltou no tempo, então a linha do tempo ramificou. Então tu pode continuar por essa linha... Aí tu pode continuar ali e depois tu pode voltar pra jogar outra linha do tempo pra ver como é que a história seria, saca?
Agora, a minha pergunta pra você é, que pegada que você ia querer isso? Realista, tipo, de volta pro futuro? Ou zoeira total, louca, tipo Rick and Morty?
Ah, eu acho que eu ia querer uma coisa mais real, mundo real. Talvez alguma coisa com poderes, super-heróis.
Tipo, efeito borboleta. Aí é
tipo os Vingadores.
O real do real.
Ah, imagina
por mas os Vingadores não é real. Ou é?
Eu não era um amigo gigante verde.
Ou é?
Não, é que eu falei assim, ou
será que o Homem de Ferro está entre nós?
Não, eu botei um ou na história.
Tá bom.
Eu botei ou uma linha mais super-herói, mais super poderes.
Gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês.
Tu tem uma capa.
Eu sou o Homem de Queijo. Eu me transformo.
Tu fica amarelo, daí?
Furadinho. Mas eu tomo banho, juro.
É, quando vê, né? O Homem de Queijo é qualquer pessoa que toma banho alguns
Nossa,
dias.
Nossa, a minha marofa de jogador 48 horas direto.
É, vai, que tu vira um gorgonzola, né? Fedenda, fungo.
Putz, aí não dá. Não, eu sou um requeijão, o queridinho da família.
Vocês lembram que tinha uma época assim, meio início dos anos 2000, final dos anos 90, que tinha aquelas locadoras que tu jogava videogame no lugar?
Muito,
ah,
nossa,
não sei.
Saudades.
Não é do meu tempo isso aí, não sei o que tu tá falando.
O jovem.
Olha lá,
jovem.
Agora.
O Henrique sempre
fala...
É
tipo que... uma Steam isso aí, a gente aluga o jogo.
Isso!
Uma Steam. O Henrique falava que o pré-requisito dessas locadoras era tu entrar e o negócio ia ter cheiro de saco, assim, né? Porque a galera não tomava banho, assim, tipo, adolescente, né?
Ai, ai.
Muito foda.
Cheiro de saco. Eu chamo de cheiro de dormido.
O teu conceito é mais bonitinho, né?
É.
Melhor.
Family friendly.
É, foda. Mas, enfim.
Ai, ai.
Me perdi.
Meu Deus. Vocês são ótimos.
Tá, mas fala aí, qual mais outros jogos que vocês aí, viriados, com outro tipo de jogo?
Um conceito que eu adoraria ver é jogos de... Mais jogos de bonequinhos cabeçudos, tipo Marvel United, assim. A versão fofinha de algum jogo sério, sabe como?
É chibi,
mas
é
aí
chibi,
que
né?
tá,
chibi.
É isso, estilo chibi. que é a proporção da cabeça maior, assim, todo fofo, né? Mas aí que tá, é difícil, porque a maioria dos jogos que não tem essa pegada é porque não tem que ter essa pegada mesmo, né? São seríssimos. E aí o jogo teria que ser mais leve também, eu acho, pra combinar com a cara, né?
Pois é, tá pensando assim, qual jogo poderia pra encaixar. É porque no Marvel ficou muito legal, porque o Marvel tem essa coisa meio cômica também, né?
Sim, é perfeito, né? Tem. Ele é todo levinho, né? Ele é todo iconográfico e pronto, né? É. Não tem complexidade alta, assim, por mais que o jogo seja desafiador, né? É, sei lá, algum jogo tipo Battle Royale, assim, sabe? Assim, que você meio que tem que combater todo mundo... E o melhor, o último a sobrar ali na areninha...
É, faz sentido.
Aí seria legal, né?
É, tem um jogo que é o Adrenaline, que ele tem umas miniaturazinhas assim, que são bonitinhas, mas eu não lembro se elas são cabeçudinhas, mas elas são bonitinhas, mas é bem nessa linha, ele é bem... Ele imita, sabe aqueles FPS arena que a gente jogava, tipo Quake, todo mundo atirando em todo mundo?
Uhum.
Ele simula mais ou menos isso, assim. Aí, talvez uma pegada dessas ficaria legal também, umas miniaturinhas desse jeito.
Ele não conhece que é locadora, mas jogou Quake. Tá bom.
É.
É que eu vi no YouTube.
Um guri novo, né? Um guri novo. Você viu? Um jovenzinho.
Jogou CS na Lan House, né?
Ah, é. Um homem vivido já desse. Como diria minha mãe. Um homem vivido já desse. Meteu essa daí. Mas o. Em Edu, tu testou um jogo de Battle Royale, né? Aquele. É,
sim.
Reload?
Reload, que tá vindo pela Conclave.
Olha aí, já vou ficar de olho então.
Tu acha que encaixaria esses bonequinhos?
Ah, não sei. É que ele ficou muito. Ele encaixou muito na temática desses Battle Royale que tem hoje em dia, que eu não. Como é, esses aí eu já não joguei, porque vocês são muito novos mesmo.
Ah, é o Fortnite, vez. Fortnite.
Isso, é, não sei. Uhum. Acho que ali não, porque só se mudasse muito o estilo do jogo, porque o jogo ficou bem isso, né? Arma e coisa. Daí não sei se ia ficar legal. Acho que não ia combinar, não. O jogo é bem divertido, me diverti bastante jogando, apesar de não ser meu estilo de jogo. Bah, eu dei muita risada jogando.
É, eu lembro que na época que eles estavam pra fazer o apoio, eu vi alguns materiais que até bem afim. Não sei, tu chegou a apoiar ou não?
Não cheguei. Não cheguei, mas acho que ele vai vir em retail, daí há chance de eu comprar. Ah, eu não comprei por causa da moeda, assim, na época, né? Então, esperar chegar aqui pra pegar.
Sim,
não dá pra. É, mas é pior de financiar. Também de. Parcelar, né? Daquela pedalada.
É, aquela coisa que passa, né? Passa algumas vezes aí, né?
Eu puxei o assunto dos bonequinhos cabeçudos, porque assim, eu tenho uma ideia de jogo e não quero que ninguém roube, entendeu? Mas eu vou contar aqui. Espero que ninguém roube. Se alguém ouvir e gostar, me ajuda aí a fazer isso. A desenvolver essa ideia. Que era pra ser um RPGzinho, mas aí acabou que eu pensei, putz, vai ser mais legal se for um board game, que daí dá pra pegar mais gente mais fácil. Eu não criei muita coisa do jogo, mas o meu conceito temático era pra ser animais da Austrália, porque eu amo koala. Era pra ser animais cabeçudinhos, entendeu? Tipo chibizinho assim. E aí, seria estilo como é que chama aquele dos ratinhos? Estilo Stuffed Fables, o Mice Mystic, sabe?
Sei.
Bonequinhos, né? Isso é criaturas antropomórficas, né? Que é tipo corpinho humanoide com cabeça de bicho, assim. E aí, seria muito fofo. Eu tava brisado, né? A viagem. Eu tava pensando, porque, tipo assim, ó, os koalas, eles dormem 14 ou 18 horas por dia. Então eu tava pensando assim, imagina um mundo onde, na verdade, o tempo que os koalas estão dormindo, eles estão no mundo espiritual salvando as pessoas da Terra, entendeu? Por isso que eles ficam paradinhos. E aí a ideia seria, tipo, você jogar como uma criatura antropomórfica de um koala, guerreiro, mago, assim, sabe assim? Protegendo o mundo espiritual, entendeu? E aí eu descobri que existe uma lenda da Austrália mesmo sobre um portal de que tem criaturas que defendem o mundo espiritual enquanto dorme.
Olha.
E aí eu fiquei pasmo, assim, de que existia mesmo um rolezinho assim. Não sei se são criaturas ou se eram sociedades.
Animais.
Enfim. Mas aí, tipo, tudo interligou. Aí eu fiquei imaginando, nossa, imagina que doideira, um diabo da Tasmânia, que já tem o nome de diabo, né, seria mais fácil ainda. Um diabo da Tasmânia que gira e solta fogo, solta um super grito, dá rage, pula, imagina. Tipo, nossa, se fosse um jogo digital, acho que ia ser mais fácil ainda, né, de rolar. Ia ser muito legal de ver.
É, parece... Ah. Eu gostei.
Você gostou do meu pitch?
Gostei.
Olha aí, me ajuda.
Achei interessante.
Eu acho que ia ser legal demais. E aí, por exemplo, eu tava falando pra vocês no, em off, né, do Wombat, que é um bichinho que eu acho muito fofo. Ele é a capivara da Austrália, segundo o Edu. Ele tem cara de ursinho, e aí eu imaginei um bicho muito tanque, com um martelo gigante. E a bunda dele tem uma carapaça, gente, imagina. Ele foi feito pra ser um tanque.
Tu acha que ele e o Rocket, se tu dos Vingadores, daria uma briga legal?
Nossa, imagina uma... Como é que chama aquilo? Rocket Raccoon? Raccoon é o Raccoon. É... Guaxinim, né? Guaxinim. Um guaxinim atirador. Nossa. E um urso gigante, né? Em proporções pequenas.
O bom é que esse episódio, o Viriato pode viajar à vontade, né?
Ah, que maravilha. Eu tô me sentindo em casa. Eu só tô esperando a hora de falar do meu jogo de café, mas eu vou deixar vocês falar um pouco antes.
O Viriato pede tanto jogo de café que a gente tem recebido várias recomendações, né, de jogos de café.
Isso. Porque... É verdade. Inclusive começaram a lançar um monte de jogo de café. Inclusive aquele que o Robert indicou, depois eu tava vendo, uns dias depois alguém botou uma foto no grupo que tinha recebido ele. Então ele já tava meio
que da hora.
E a caixa não era tão feia, assim. Pessoalmente a caixa é mais bonita do que na foto do coisa lá.
E essa semana o Túlio me indicou também um jogo muito massa, parece ser muito legal, só que ele é antigaço, assim, 2012, que é baseado em café também. E é bem na vibe que eu tinha falado, vocês não acreditam, assim. A vibe do jogo é você escolher entre várias safras de grão, fazer um blend e ganha ponto, entendeu? Com o blend que você faz. E é legal que ele tem uma mecânica de você ir jogando todos os que você escolhe, assim, né? Pelo que eu entendi, pelo menos. Você vai jogando os grãos ali que você escolhe num lugar, tipo, sei lá, um saquinho. E aí depois você tira aleatório o blend que você fez, entendeu? Então deve ter um bagulho de mitigar a sorte, assim. Aí eu fiquei animadão já. Falei, olha o meu jogo de café aí.
E a Funbox tá trazendo, né, um jogo chamado Café também.
Ah, sim. É esse que eu tinha visto, que eu tinha me chamado a atenção. Eu sabia que tinha saído um jogo com esse nome.
Eu amo café, vindo. Não sei vocês.
Eu gosto também.
Trabalhar com café foi uma parada muito louca. Eu tomava, sei lá, uns 7, 8 cafés no dia e nem viciei.
Saía quicando, né?
Mas é muito legal.
Ele saía com várias ideias de jogos, entendeu? Com várias ideias.
Tu já namorava a Luísa na época?
Já.
Coitado.
Agora eu sou bem mais tranquilo, né? Eu tomo o quê? 2 cafés por dia.
Eu gosto tanto de café que agora a gente tá podendo tomar só descafeinado aqui.
Nossa, isso nem é café, mano.
Nossa, não, mas a gente comprou um grão top.
O grão já vem descafeinado.
Ele já vem descafeinado.
Não, eu tenho muita inveja da Vanessa, ela tem um triturador já, eu quero muito pegar um. É outro nível, né? É porque eu era barista, eu trabalhava lá num lugar que você triturava na máquina de triturar grãos, que era tipo uma das melhores do mundo, e fazia café num Lamazoco, que é tipo uma máquina, ela é tipo uma Ferrari das máquinas de café, entendeu? Putz, aí eu nunca pensei, né? Em casa eu nem tomava café. Aí agora, né, que não trabalho mais num lugar que faz café.
Faz muita diferença mesmo, resta o rolê do grão. Nossa, faz diferença full. Cara, mas ó, voltando às temáticas, eu gostaria de sentir medo num jogo, assim. Tipo, um jogo
medão
de terror.
Mesmo.
É, um jogo de terror,
Deep Web,
assim.
Web o jogo.
É.
Eu tenho medo da Deep Web.
Eu nem entro nessa parada aí. Porque
pois Deus é, então, aí que dá medo. Eu não tenho as caras de jogar um jogo que vai me mostrar o que eu não quero.
Eu tinha vontade de jogar um jogo de terror, assim, real.
Ah, sabe o que a gente pode fazer? Jogo do copo, com copo de vidro. Eu quero ver se você vai querer. Aí eu quero ver.
Ah, mas, pá, esse aí eu passo, viu? Tu curte filme de terror, Vanessa?
Ah, dependendo da vibe, sim.
Se não me ameaçarem de moto, morte num telefone 7 dias...
Ou Ouija, né? Eu não vou jogar, né? Que esse
você quer ou você não quer?
Não, mas é que assim, ó, eu quero terror tipo monstro, entendeu? Agora terror tipo espírito, assim, fantasma, daí eu não curto, porque daí eu não
muito
tenho
real.
Pesadelo e tal. Não, muito real. Tem que ser um negócio meio monstro, assim.
Mas sabe qual que é o fator aí que faz a gente sentir mesmo esse medão? É se colocar no lugar do personagem, entendeu? Se você encarar o bagulho como se fosse você, assim, aí que o bicho pega. Por isso que esses filmes dão tanto medo, né? Eles fazem a gente se identificar e filmam de um jeito que parece que tá acontecendo com a gente, né? Aí a gente sente. Que nem eu tenho muito medo de cair, né? Não se fala medo de altura, né? Que eu sou alto, senão eu ia viver com medo. E aí, quando eu vejo alguém caindo em um filme, dependendo do jeito que fazem, nossa, eu fico meio...
Tá, a gente não vai poder fazer a nossa trilha, então. Tu tem medo de cair? De botar no alto do morro,
nossa.
Tu vai ficar com medo?
Pô, oh, deixa eu contar pra você. A gente foi numa beirada de um canyon assim, e eu fiquei muito com medo. Mas foi um medo respeitoso, tá ligado? Eu fiquei admirando a imensidão daquele negócio. Tipo, mas eu tava com um medo respeitoso. Eu tava muito de longe, assim. Mas eu queria ver. Mas eu fui até a beirada muito com medo e voltei, assim. Mas é muito legal a sensação.
Pois é, mas sabe que eu não sou um cara assim, na juventude eu curtia esses filmes, tipo... Ah, não posso dizer, senão vocês vão dizer que eu tô mentindo, que eu não conheço. Eu ia dizer que eu gostava daqueles filmes que o pessoal mais velho via, tipo, Todo Mundo em Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, sabe?
Sim, sim.
Mas Todo Mundo em Pânico é comédia.
É, a zoeira desses filmes, né?
Não, desculpa, Pânico.
Pânico,
tá.
Pânico.
Esse eu tinha medo, mas eu...
É, e tipo, mas hoje em dia, não tem a menor vontade de ver esse filme, sinceramente.
É, tipo Premonição, né, também, que era o bagulho, né?
Pois é, o primeiro, né, depois virou tudo umas porcaria. É. Mas uma vez um amigo meu me indicou Drag Me to Hell. Cara, que filme horrível. A gente parou no meio, Ana, depois a gente nunca mais pegou.
Passei dessa fase, não dá mais.
Não, tá louco.
É, eu gosto desses filmes, assim, de terror, eu gosto só daqueles bem, bem trashzão, assim, sabe? Tipo, Sexta-feira 13, meio pastelão, assim. Eu
Sol,
gosto.
Né? Aquele, como é que chama? O
Fred Krueger,
Máquina Mortífera.
Lá.
Como é que chama? Jogos Mortais, né?
Jogos Mortais, Jogos Mortais, eu gosto.
Sabe o que é isso? É o gênero matança, né? Não é terror. Eu também. Tipo, até o Chuck, assim, é um trauma meu, né, que eu tinha quando eu era criança, mas eu consigo ver hoje em dia e ver de boa, assim, né? Jason, essa galera. Mas, matança de boa. Mas terror, assim, um espírito, e a pessoa fala no começo, baseado em fatos reais, eu já saio fora, assim.
É, também. E tu sabe que é engraçado, porque tem muito jogo de terror, tem bastante jogo com temática de terror, mas eles não usam muito dessas grandes franquias, né? Será que tem problema muito?
Medo
ruim?
De dar um problema.
É, eu acho que deve ter.
Ninguém pode morrer jogando o jogo, entendeu? Senão não é a propaganda boa.
Será que
mas
morre?
Acho que não. Tu diz essas franquias, assim, tipo
Não,
do Jason?
Não fala nada, não. Eu tô em casa sozinho aqui, tá escuro.
Tipo de... Ó, o Jason é um jogo que poderia ter jogo. Fred Krueger, essas coisas assim.
É, eu também
assim.
Acho.
É. O Michael,
podia ter um jogo...
Michael, aquele...
Michael Myers.
Michael Myers.
Os ícones do terror, né? O Chuck.
É,
essa galera.
Eles não tem jogo. Poderia ter.
O Pinhead, né?
É.
Que é aquele do...
Ah, mas deve ser alguma coisa de licença.
É, mas uai. Tendo público e tendo dinheiro, nada impossível.
Ah, mas olha aqui, ó.
E se fizesse um jogo de bonecos fofinhos deles aí? Eu acho que ia vender.
Existe um aqui, ó.
Ah, imagina.
Fred versus Jason. Killer Trivia Game.
Meu Deus, sério?
Isso é um jogo?
Trivia Game.
Vocês estão falando, eu fui do Board Game Geek aqui.
Valendo
botei
facada.
Fred Krueger. Aí, ó, é um jogo... Fred versus Jason é um jogo de trivia dos dois. É um jogo pra dois jogadores ainda. É uma trivia pra dois.
E aí quem perder morre.
Coisa bizarra.
É. Engraçado que o tempo de jogo tá assim, um minuto.
Perigoso, hein?
Ah, que viagem.
Deve ter uma faca ruim. No meio, você gira, faz uma pergunta e é isso.
É que assim, ó, eu tenho quase certeza que eu já vi um jogo com o Fred na capa, sabe? Por isso que eu comecei a procurar, assim. Pra ver se... Ah, tá aqui, ó, sabia, ó. A Nightmare on Elm Street, The Fred Game, de 89.
O Fred também, ele brinca com limites, né? Porque esse aí já dá medo, porque ele é matança misturado com espírito.
É.
Aí o pau tora.
Ah, que massa, o tabuleiro desse jogo aqui tem umas paredezinhas 3D, uma casa e coisa.
Como é que é? A Nightmare?
A Nightmare, o pesadelo, on Elm Street. Elm é E-L-M Street. Bota assim, ó, bota Fred no BG que vai puxar, vai ser o primeiro que vai aparecer. Ah, ele tem uns personagenzinhos aqui, ó. Ó, Vanessa, vamos conseguir esse pra jogar.
Mas eu curti a ideia.
É, não, interessante.
Eu acho que esse tipo de jogo ia fazer muito sucesso, entendeu? Muito, muito sucesso. Uhum. Esse que é o ponto, sabe?
Sim.
Tipo, meu, sei lá, não tem... É que deve ser uma treta muito forte mesmo, de direito autoral, sabe?
Mas, se eles lançam uns filmes loucos desses, com eles tudo junto, não é possível.
É, não, e tipo, tem que ver quanto tempo tem a personagem, porque tem o rolê lá de depois virar domínio aberto, né?
Uhum, tem isso também.
Então, eu não sei, eu acho que esses mais antigões, eles já devem estar próximos de virar domínio aberto.
Aqueles monstros, né, da Universal, acho que já deve estar. Tipo, a múmia, sabe assim, o monstro do lago, Drácula, deve estar beirando já.
Bah, mano, olha aqui, eu achei um agora aqui, ó, Fred vs. Jason, Forest of Fear Game, de 2010, tem umas miniaturas, inclusive.
Olha aí, ó, então tem, a gente que não sabia, só não vem pra cá, né?
Ah, mas isso aqui não deve ter nem lá fora mais, sabe? É aquelas coisas que lançou, não deu certo, assim. Mas meio louco isso, eu acho que eu não sou muito, mas eu fiquei interessado. Uhum.
Mas então, imagina só, velho, sério mesmo, ó o pitch, um jogo de bonequinhos fofinhos desses ícones do terror, né? É, tudo junto ali num board game, tipo, leve entre aspas, né? Eu acho que seria sucesso.
Ah, eu acho que sim também, acho que ia ser massa.
É, eu também acho. Não entendo porque...
então...
Tem que fazer, galera. Vamos correr atrás desse direito autoral aí.
Vamos fazer? Sério mesmo?
Vamos fazer esse negócio, é. Fazer esse negócio acontecer.
Se 10 pessoas comprarem a ideia, eu animo.
Não, e o pior é que isso que o Viriato falou é muito real. Se tu mistura coisa fofinha com terror, dá sucesso.
Estranhamente dá boa, né?
Dá boa. É bizarro, porque... mas dá boa, sabe?
É porque daí não vai muito pra série, né? Agora imagina, um jogo que não seria sucesso, e é bem fácil de fazer, é só colocar eles reais assim na capa do jogo e escrever assim, o jogo da vida. Pronto. Entendeu? Dentro com certeza vai ter uma faca e alguém vai morrer nessa brincadeira. Ninguém vai querer comprar.
Muito boa.
Um jogo da vida, aí num asterisco bem pequenininho embaixo tá escrito assim, a sua.
Ai, credo. Aí vem aquela. Aí tu tem que cantar a musiquinha do Fred, sabe?
Um, dois. Você vai morrer na rodada 2.
Aí tu joga, imagina, aí tu joga os dados assim, se 3, cai o dado.
4,
tu...
não, tire 4.
Ai, ai. Nossa, essa musiquinha do Fred é pesada. É a história. A história dessa personagem, né, do Fred Krueger, é uma história super densa, né? Eu gosto muito da... É engraçado, porque eu não sou muito de filme e tal, mas nem sou tanto de terror, assim, também. Mas esses personagens, tipo o Michael Myers, o Fred, né?
Cativa a gente, né? É um bagulho muito estranho.
E é muito bizarro, porque se tu pensar na vida, assim, né, da história mesmo do personagem, é super denso, é tipo um drama, né? Uhum. Porque um tinha uma mãe lá louca e era uma infância mega bizarra. O Fred tem aquela suposta acusação de pedofilia, e aí, teoricamente,
queimaram
não se. Então... Olha a viagem, mexe de novo com o ambíguo. Porque nunca se sabe se o Fred realmente tinha cometido pedofilia e aí mataram ele lá queimado, né, por causa disso, ou se, na verdade, ele foi injustiçado, né? Não se tem essa resposta, né?
Eu não conheço a fundo. Mas um filme que eu adorava era o Fred vs. Jason, porque, tipo, ele abordava essas histórias aí do início dos dois, né, pra quem não conhecia. E aí eu achei muito doido, mas eu não lembro mais também. Mas eu achava muito doido. Inclusive, vou até procurar pra ver se é bom hoje em dia ainda, ou se já... Já tá vencido.
É, a história é super densa, assim, é bem complexo, porque tem momentos que tu pensa assim, tipo, ah, não, esse cara realmente, assim, sabe, tipo, tipo, te dá vontade de matar ele queimado, tá ligado?
Sempre.
É bizarro, mas é que ele fez um crime muito hediondo, sabe? E aí, mas aí tem outros momentos que daí tu pensa, não, mas eu acho que ele foi completamente injustiçado, não foi ele que fez, sabe? É muito louco.
Mas sabe que a vantagem desses monstros é que não precisa nem passar pano, né? Você só mata, entendeu? Não, mas o que eu ia falar é que eles são icônicos de um jeito bizarro, porque você pode fazer um filme zoado, você pode fazer um filme sério, ou você pode fazer um filme no meio dos dois termos que funciona com eles, entendeu? Só de ter eles, o filme já é da hora de ver, entendeu? Você já sabe que você vai ter um entretenimento ali. Ah, pode ser o mais zoado que for, mano. Você já fica curioso pra ver, pelo menos.
Será?
Não?
Eu não sou muito, então, sei lá. Eu vou dizer que eu acho que assisti uma vez Fred, uma vez Jason, nunca mais assisti.
Mas você não fica intrigado? putz, quando eu vi esse rolê, que nem eu vi o Fred versus Jason, daí é, o Jason ele foi afogado no lago do lugar lá onde ele era escoteiro, e aí ele aparece, não sei o quê. Eu não vi os filmes antigos, né? Então isso é tipo o início. E aí você fica intrigado com esse rolê, que é esse Jason, que ele aparece. Que nem o Olhos Famintos, que aparecia de 27 em 27 anos, e no milharal, uns baratos loucos assim. Nossa, eu fico muito intrigado com essas coisas, assim, fico muito querendo ver.
É, aí olha essas coisas de Olhos Famintos e coisa assim, e depois vai acampar. Quer ver assim, ó, eu lembro que eu assisti a Bruxa de Blair na época em que eu fazia muita trilha, assim, que eu acampava muito, fazia muitas paradas. Uhum. E, ai, cara, era bizarro, porque todo não mundo dá. Que faz trilha tem a zoeirinha de meter as sete pedrinhas em cima, né, empilhadas. E daí tu fica, meu Deus, eu vou acordar essa madrugada com um monte de criança batendo na minha barraca, fazendo que vai ser horrível e eu não posso olhar, porque senão a bruxa vai me pegar. Isso é horrível, mas enfim.
Cruz credo. É. Ah não, mas hoje em dia é de boa, é só você abrir um jogo no smartphone e jogar pra fora da barraca, aí as crianças tudo pegam o telefone ali e pronto, você sai liso, entendeu?
Ai, ai. Mas e aí, mais alguma temática, algum jogo que vocês...
Por falar em matemática, a gente tem um jogo matemático aí, né? Criado por você, por favor.
Meu?
Não matemática. Espero menos que isso. É, você gosta muito.
Ah, é que na verdade...
Já existem todos que você gosta.
Não, não é isso. É que, na verdade, fica naquele outro, entendeu? Eu não gostaria que fosse um jogo assim que, ah, matemática é só matemática. Apesar de ter jogos bem legais, por exemplo, o Archimedes, que saiu aqui, é um joguinho que trabalha matemática de uma maneira interessante, diferente. Tem um... que saiu lá fora, que é um jogo cooperativo, que é Math Rush, que tu tem que fazer contas rápidas pra livrar das cartas, que eu achei bem inteligente também. Mas, eu já pensei num jogo, sim, inclusive. Agora que tu falou. Eu queria que tivesse um jogo que fosse uma coisa meio assim... Um jogo que fosse contando a história, sabe? Tu fosse descobrindo as coisas aí. Ah, chegou lá em Pitágoras, aí se descobriu o Teorema de Pitágoras. Então tu pode usar o Teorema de Pitágoras pra resolver outras coisas, assim. E fosse evoluindo contando a história da matemática. Isso eu já tinha pensado uma vez. Tentei, comecei a fazer um esboço, mas eu vi que ia ser muito difícil fazer funcionar, sabe? Desistir.
Tipo
abandonar.
Um escape room que você vai resolvendo com equações e coisas matemáticas, tipo assim?
Não...
Ou seria mais a história dos matemáticos?
Mais a história mesmo, né? Que tu pudesse usar ele, né?
Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando nisso, né?
É.
Escape Roomzinho também ia ser maneiro.
Mas ia ser legal aos poucos indo, evoluindo, e tu ganhando essas outras ferramentas pra resolver problemas mais complexos, sabe? Dentro do jogo, assim. De repente, tu ter cenários, alguma coisa assim.
Se você for pensar que, por exemplo, o Fear of Drácula, que é bem dizer pedra, papel, tesoura, né? Nos combates, por exemplo... Ele te dá a liberdade de você fazer coisas assim, entendeu? Pros conflitos. Ia ser doido, imagina. Você cria um jogo, sei lá, de uma coisa nada a ver. Sei lá, um jogo de tiro, que a base dele é matemática, assim. Sabe assim?
Pedra, tá.
Papel, tesoura com equações ou coisa do tipo.
Ah, entendi.
Ia ser louco também.
Ah, ia ser
e
massa.
E aí, sei lá, minha carta, ela só barra menor ou igual a alguma coisa, tipo. Sei lá, eu não sei, eu não sou matemático, não sou obrigado a dar exemplo também. Eu tô livre aqui, certo? Então eu não vou dar exemplo não, porque eu não tô cabaretado pra isso não. Mas vocês entenderam a ideia, né? A Vanessa tá só rindo com um pote de pipoca, né?
É, porque... Sei lá,
né? Muita viagem, né? A gente tá muito louco. É o melhor episódio.
Mas eu gosto das ideias, eu gosto do...
Eu adoro isso, gente. Ou, se existisse uma profissão só de ficar brisando sobre coisas, por favor, me contratem, se eu tenho umas vibes muito loucas.
Não quer mais nada, né, querido?
Eu acho que os game designers que ouvirem esse episódio vão pensar assim, legais as ideias, mas eu vou continuar na minha fazenda.
Vou fazer uma coisa mais profissional, né, porque...
Essa galera louca, hein?
Porque na teoria tudo funciona, isso que é o maravilhoso desse episódio, entendeu? Enquanto a gente estiver dentro dele aqui, tudo é possível.
É, depois que a gente vai pro mundo real, a gente vê que a gente falou um monte de besteira.
Na prática não dá, por N motivos. Mas a ideia era brincar disso, né? E
exato.
Eu acho que a gente conseguiu.
É, mas esse da matemática agora você falou, Viri. Depois, até, tipo, falou, eu nem lembrava. Eu cheguei a rabiscar uns negócios pensando que eu estava pegando umas ideias de alguns outros jogos, assim, sabe?
Puta, será que todo mundo que começa a jogar muito jogo fica com vontade de fazer jogo? Porque eu tô muito com vontade.
Ah, acho que sim.
Animação, não sei, mas vontade
eu não tenho. Eu tô fora. Não me chama pra esse projeto. Não me chama pra esse projeto.
Ah, mas você ficaria ali dando fazendo os primeiros playtests, ajudando.
Nossa,
a fazer.
Eu não tô conseguindo lembrar o nome de um jogo. Qual é o jogo aquele que começa na civilização antiga e vai evoluindo, que é um jogo com
Civilizations?
Não. Não,
mas tem o que não é. Não é assim, mas é, tem o Time, aquele, né? Que a galera.
Não, é um jogo que saiu no Brasil, meu Deus do céu, tem na Steam também. Ele tem um setup bem chato de recursos. Tô quase abrindo a minha Steam aqui, que eu tenho na Steam. Meu Deus.
Só pra falar o nome.
Ah, eu não sei te dizer. Mas abre aí, que agora eu fiquei curioso. Tu não sai daqui sem me dizer essa resposta.
Não, tu não. Até tem os líderes no meio da história, assim, que tu vai comprando e tu vai criando o teu império.
Ah, é da Devir. É o da Devir.
Sumiu o nome da minha cabeça.
Quem souber, pausa agora o episódio e escreve nos comentários que jogo que é.
Puta que pariu. Não, eu vou o palavrão, eu falar assim. Ah, meu, mas é. Não é Through the Ages?
Isso,
não.
Through the Ages.
Olha aí, ó.
Through the Ages.
Ding, 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 ding.
Parei.
Certa resposta, bicho.
Valeu, porque daí eu pensei num jogo matemático baseado no True Age, assim, que vai evoluindo as coisas, né? Mas claro, usando umas ferramentas e tal. Nossa, eu tava desde a hora que o Viriato falou, tá tentando lembrar o nome. Aí eu tava tentando procurar, não tava conseguindo. Eu disse, ah, a Vanessa vai ter que lembrar.
Não, agora eu pensei num jogo que tem que ser feito em parceria com o iFood. Imagina um passo ou repassa. Aí a Vanessa já recebe ali, ó, umas tortinhas e já torta na cara.
Torta na cara.
É, ia ser incrível.
Sabe que isso que...
Passo, repasso o jogo.
Agora eu fiquei pensando nessa coisa de profissões e tal, né? Through the Ages. E daí eu fiquei pensando, eu acho que seria legal se tivessem mais jogos que retratassem essa coisa da realidade das profissões. Isso. Eu já notei que isso é uma coisa que as pessoas gostam bastante, sabe?
Sim, isso que eu queria no café.
É, tipo, é, não, mas não só pelo café ou pelo, mas tipo, sei lá... eu comprei o Kitchen Rush, por exemplo.
Kitchen Rush.
E todo
que
mundo
traz
que gosta,
aquela vibe, né?
É, e todo mundo que gosta de cozinhar quer jogar o jogo, entendeu?
Uhum.
Ou que curte essa vibe assim
ou
da
quer
loucura.
Fugir, né? Que dá gatilho.
É um jogo bem intenso.
12 horas assim. Na cozinha, chega em casa, vai jogar um Kitchen Rush pra relaxar.
E daí eu fiquei pensando, podia ter vários simuladores de várias coisas, né? Eu tenho um sonho oculto que um dia eu vou virar caminhoneira, né? Vocês sabem disso, né?
Sério? Putz, super apoio.
Vocês
muito
não
doido.
Sabem disso? Nossa, eu tenho. Nossa. O Henrique sabe, o Henrique super apoia.
Uma
assim,
coisa
meu plano.
Massa é, é andar de carreta, velho. É muito bom.
É, né? Nossa, eu já andei na caçamba de caminhão, gente. Eu me perdi uma vez no interior, eu fui fazer uma trilha. E eu me perdi no interior. E aí eu. E daí, tipo, eu me perdi mesmo, assim, tipo, eu não sabia
é
mais
assim que
sair.
O filme de terror começa.
É isso. Eu tava com
ou
uns
acaba.
Amigos meus. E aí, tipo, tinha um.
Depende do personagem.
Tinha um caminhão, cara, recolhendo lixo seco.
Muito bom.
E daí a gente pediu carona e a gente tava entre cinco. E aí ele, o tiozinho não queria nos dar carona e a gente, não
sei. Vocês estavam molhados.
Porque a gente queria chegar na... a gente tava embarrado, né?
Foi mal do outro, velho.
E aí a gente queria chegar na estrada. Ai, meu Deus, eu não me dei conta. E a gente queria chegar na estrada. Aí ele não queria nos dar carona e tal, mas a gente choramingou e a gente foi lá junto com os lixos, foi muito divertido, sabe? Foi uma coisa bem...
Vocês estavam secos.
Foi bem legal mesmo. Foi bem divertido.
Nossa,
mas enfim.
Pensa, eu entendi agora o seu ponto de vista. Se dentro da caçamba com lixo seco já foi legal, imagina pilotando.
Imagina eu jogando. É, não, imagina eu pilotando. Imagina eu também podendo jogar um board game em que eu era caminhoneira. Eu ia amar.
Nossa,
ia eu mesmo. Ia comprar
você
muito
já jogou,
certo.
Você jogou o Truck Simulator?
Joguei.
De computador, que você acelera e vai.
E eu não só joguei o Truck Simulator, como no dia eu fiz todo um cenário, assim. Tipo, eu botei até uns sertanejos, assim, eu botei uns feminejos, assim. Fiz todo um cenário. Eu apoiei o meu braço, assim, no braço do sofá, né? Porque, tipo, o braço na janela do caminhão, né?
Uhum.
Teve toda uma ambientação. Não só joguei como.
Compra aquelas buzininhas a gás do ET Rodolfo, sabe? E pé, pé.
É, gente, se preparem, porque um dia
muito
além disso vai acabar e eu vou viajar de caminhão.
Me chama, velho, eu vou junto pelo menos uma viagem pra ficar conversando e dormindo. Eu não sei se já contei pra vocês, o meu, ele é o quê? Putz, ele é o marido da minha prima, então ele é meu primo, né, eu chamei de primo. O meu primo
ele não é nada teu oficialmente, na verdade.
No meu coração ele é meu primo. Ele me pegou ali de manhãzinha em Curitiba e a gente foi até Divinópolis de carreta.
De caminhão?
Aí foi... Sim, eu, ele e minha prima. Eles foram lá, eles já tinham que fazer essa rota, né? Uhum. E aí ele entregava uns motor lá. E aí eu já aproveitei a carona, velho. Foi muito da hora. Foram 18 horas.
Olha aí.
E aí eu dormia muito e acordava, conversava. Nossa, era muito bom. Muito bom mesmo. Saudade dessa viagem.
Matana. É. Não, mas lembrar pra vocês que a gente tá num podcast de jogo de tabuleiro.
Mas então, isso que é o legal do mundo dos jogos de tabuleiro. É uma mídia, então tudo que a gente falar tem a ver, entendeu?
É, mais ou menos.
Ah, tem. Pode falar alguma coisa que você acha que não tem a ver e a gente transforma em jogo agora.
Ah, é. Não, mas eu acho que se tivessem mais jogos desses de simulação, de qualquer coisa, ia ser legal.
Vamos fazer um... Ó, aqui, ó, pensei em alguma coisa. Vamos fazer um jogo onde a gente é marceneiro de uma loja que faz móveis sob medida.
Ah, deve ser legal.
Dá pra enxergar claramente um jogo.
Sim, tá. Não, eu enxerguei esse jogo, de verdade. Porque eu já imaginei as peças de madeira e ele é um jogo de visão espacial, entendeu?
Boa.
Que foda.
Ele é um jogo de visão espacial, daí a gente vai construindo os móveis. Podia ser tipo umas peças de madeira tipo Lego, que daí tu vai encaixando.
Ah, vamos criar
esse
aí. Vou adotar aqui,
né? Ia ficar muito foda.
Eu gostei. Esse eu curti.
O jogo ia chamar Sob Medida.
É. Ah, tem um jogo que eu achava muito legal, que tinha. Que o William vendeu. Eu queria aquele jogo pra mim, nunca mais consegui em leilão nenhum, não acho esse jogo. Chama Pack Stack.
Um amigo meu tem. Eu não tenho.
Fazer abdominal?
Ah, é muito legal. É muito legal.
É muito bom esse jogo. Não, Vire, olha que coisa boa. Ele é um jogo em que tu tem que... mudança, né?
E mudança,
E aí tu tem que encher o caminhão, entendeu?
Me arrepiei, eu imaginei isso. Putz, deve ser muito bom.
Só que é uns pecinhos... Você lembra do material dourado que tu falou comigo esses dias, Vire? Acho que tu falou, não foi?
O quê?
Sabe material dourado? Não foi tu que comentou comigo?
Foi, sim, aquele negócio de escola.
Isso,
eu lembro disso.
É basicamente isso, né, Vanessa? São vários pedacinhos de coisa assim. Aí tu vira os caminhãozinhos...
Vira um cubo.
Só que o caminhãozinho tem altura e coisa. É bem legal.
Gente,
e guarda o nome desse jogo aí.
Esse amigo não quer vender,
não? Não, sei. Posso perguntar pra ele, mas se ele quiser vender, eu compro.
Ai, não.
Como é que chama o jogo?
Para. Para com isso.
Como é que chama esse jogo mesmo?
Pack Stack.
Pack Stack. A gente tem que falar dele num episódio só sobre jogos Tetris. Que inclusive vai ser um Tetris.
Boa. Ainda bem que a Vanessa falou, eu tinha esquecido desse jogo.
Boa. Esse jogo deve ser incrível.
Esse jogo é muito legal. Esse jogo é muito legal.
Ah, ele é super família, bem simples.
Nossa, isso deve ser bom.
Ele é, porque ele tem caminhão, ele tem Tetris, ele é maravilhoso.
Esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei. O mesmo amigo meu, aquele que me apresentou La Boca, me apresentou esse Pack and Stack.
Viu o que eu fiz? Eu tô falando. Esse episódio é meu currículo.
Inclusive, eu vou mandar um vídeo pra vocês do canal 3Dus. O canal 3Dus tem vídeo de regras desse jogo, que eu peguei emprestado com meu amigo e gravei.
Vamos deixar no link da descrição.
Porque eu usava ele muito na oficina. Eu pegava com meu amigo e usava na oficina.
Ah, não, ele é um jogo maravilhoso pra visão espacial, né, tudo assim, ele é bem legal.
Eu falei pra vocês, né, que eu sou um brainstormer, ó, vocês já estão cheios de ideias aí, um minuto.
qual que é a tua, ó, a profissão oculta do Viri é ele ser um...
Brainstormer.
Como que seria em português, tipo um... O homem das ideias, não, tipo tempestade de ideias, tipo, quem é que faz tempestade? Quem que faz a tempestade?
É maconheiro que a gente fala aqui, que a gente chama de...
Brisado, eu sou um brisador.
brisador. Não é assim que se chama?
Quem dera. Muito bom. Gostei. Eu demorei pra entender. Mas eu gostei.
Ah, para!
É uma boa tradução.
Brisador, gente. Brisador é mais bonito.
É, pronto.
Não, maconheiro é bonito. Eu gosto. Aceito o título.
Qual que é a tua profissão oculta? Eu sou caminhoneira, o Viri é.
Maconheiro.
Qual que é a tua, Edu?
A minha profissão oculta. Putz, vocês pegam e me fazem umas perguntas difíceis assim, de supetão.
Cheio de palavras chique, ele é o hipster.
Ah, a minha profissão oculta seria tomador de cerveja.
Hipsterólogo.
Tomador de cerveja. É,
olha aí, ó.
Me manda pro mundo tomar cerveja.
Nossa, imagina, velho.
Ah, mas jogo de
aqui
cerveja
a gente chama
tem,
de alcoólatra.
Ah, não, jogo de cerveja.
Aqui eles chamam de alcoólatra.
Jogo de cerveja tem uns montes.
É, óbvio.
O Brewer. Mas qual jogo de cerveja falta pra você? Que parte da brincadeira de tomar cerveja você acha que não tem? Brincadeira entre aspas.
Ah, que eu não conheço, né? Porque eu não joguei todos, talvez, né? Pode ser.
Ah, mas você tá levando muito a sério.
Ah, o jogo de sommelier. Falta um jogo de sommelier.
De, tipo, avaliar as cervejas que você vai provando.
Exato.
E aí pode ter uma mecânica de... De quê? Adivinhação, assim? Meio que você tem que adivinhar a nota do quanto ele tem de lúpulo, sei lá.
Assim. Talvez umas cartas com umas características, e aí a partir dessas cartas você tem que adivinhar mais ou menos o amargor da cerveja, o estilo, talvez, outras coisas assim.
Ia ser doido. Imagina se o jogo vem com cápsulazinhas, tipo, colorido, né? E aí você, pela cor, vai identificando, assim. Cores aleatórias, né? Porque não dá pra fazer só em tons de amarelo. Sei lá, você pega azul, pega uma cápsula em azul, tá? Aí tem uma cápsula em amarelo. E aí tem uma cápsula em verde, entendeu? E aí, azul com amarelo é o verde. E, tipo, quer dizer que essa cerveja, sei lá, azul é forte e amarelo é tons de maçã. Então ela é meio maçã e forte, entendeu?
Mas isso aí...
Ia ser louco.
Vocês já jogaram... Cores. Vocês já jogaram Alquimistas?
Não,
eu tô doido pra jogar esse jogo. Parece ser muito da hora.
Esse é foda. E, olha, até engasguei na hora. Não vou poder cumprir
a Vanessa
o raciocínio.
Tá com maconha aí, não sou eu não.
Não, não tô. Não tô. E,
agora não. Okay.
Agora não. E o Alquimistas, ele tem isso de tu misturar os elementos... Pra ver se vai dar o elemento positivo, negativo, qual que é a cor e tal. Nossa. Poderia o Alquimistas, olha o teto, ter uma roupagem mais family, talvez, porque o Alquimistas é bem pesado, assim, acho que ele até pesa um pouquinho demais na mão. Podia ser uma roupagem um pouco mais family e com essa vibe, então, de sommelier.
Cerveja.
Putz,
aí, ó.
E daí tu vai imitando, pegando ali, né, os elementos e tal, misturando. Nossa, o Alquimistas é foda, galera.
E ouso dizer que seria um sucesso, porque daí... Até quem joga Alquimistas indicaria esse jogo pra quem nunca jogou Alquimistas e fica preparado pra jogar. Nossa, olha aí, ó, saiu umas ideias bem boas aqui, hein, eu acho.
Saiu.
Robert, corre aqui.
Por favor, dá um workshop
aqui,
pra gente.
Corre aqui.
Inclusive, a gente tem que chamar o Robert e o Tomás aqui pra conversar, que eles estão com um podcast, né?
Ah, eu vi hoje.
Diretamente sobre game design, velho.
Eles estavam entrevistando o Tola, né, inclusive, essa semana.
Ah, o Tola também pode vir aqui. O Sérgio, gente. O Sérgio.
Sim,
o
Halabamers. Né? Halabamers.
Halabamers.
Somos Halabamers.
Gente, vamos encerrar essa viagem aí.
Hoje o pessoal deve estar pensando assim, ó, esses três viajaram, hein? Meu Deus do céu.
Esse era o episódio dos meus sonhos, um episódio com liberdade criativa lá no talo. Não que os outros não tenham, né? Mas esse dava pra mostrar que eu sou louco mesmo, vocês também.
Então tá, é isso?
É isso, mandar então um beijo pro Márcio, lá, né, do grupo lá do Telegram. Márcio, querido,
beijo,
que nos
Márcio.
Escuta, um beijo. E
valeu
pedir
demais
pro pessoal aí conversar
pro
com
Túlio
a gente,
também.
Né, pro Túlio também, pro Lisandro também.
Sim.
E, enfim, deixem aí, contem pra gente quais que são os jogos, e se existisse um jogo com tal temática, ou com... A gente nem falou em mecânica, né? Pra ver como nosso rolê foi viajado mesmo, que a gente nem entrou em bagulho técnico. Foi só
que o jogo começa, né? O jogo começa antes da mecânica ali.
Mas essa live de comentários acho que vai ser bacana, hein? Se a galera participar.
Vai ser boa,
hein? Vai dar pra viajar mais tempo.
Conta pra gente faz um briefing pra gente do que seria o seu jogo. Né?
Isso aí, como que você iria ganhar o Spiel des Jahres por inovação? Conta pra mim. No Viriato vai ganhar vários troféus de Spiel por inovação.
Se
é inovação
ideias, né?
Que eles gostam, essa é a inovação que eles gostam, então o Viri vai lá e vai ganhar vários.
E se alguém quiser contratar aí um brainstormer, tô aí.
Então é isso.
Valeu, galera.
Até mais, aquele abraço. Segue o Insta lá que tá bacana também. Um abraço.
Isso.
Um beijo.
Nós. Beijo. Muito bom.